RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
Emissão em português.
Olá, hoje é dia 5 de abril, sexta-feira. A emissão em português da Rádio Exterior de Espanha já está no ar, comigo Camila Ploenis e também com Ángela Blasquez, enquanto Marcos Barril está no controle técnico do estúdio 204 da Casa de la Radio de Madrid. No programa de hoje vamos ouvir a bailarina brasileira Ivna Messina. Há mais de duas décadas, ela se dedica a pesquisar a relação entre o flamenco e outras expressões artísticas do Brasil. Nossa colaboradora Valéria Sacconi conversou com Ivna, que acaba de levar ao Rio de Janeiro seu espetáculo Sirena, mesclando dança contemporânea, teatro e flamenco. Daqui a pouco vamos ouvir a entrevista com Ivna Messina, mas antes começamos com o boletim de notícias. O governo israelense aprova a entrada de ajuda humanitária em Gaza pela fronteira em Erez, ao sul de Israel, e pelo porto israelense de Ashdod. Além disso, Israel também prometeu aumentar a entrada de alimentos em Kerem Shalom, enviados pela Jordânia. O anúncio foi feito após a pressão dos Estados Unidos sobre o Estado de Israel, que matou 7 trabalhadores da ONG World Central Kitchen na última terça-feira.
O presidente
dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que, se não houver mudanças na estratégia de Israel, as políticas estadunidenses em relação ao país aliado mudarão. Os Estados Unidos pediram ao presidente israelense Benjamin Netanyahu que reduza os ataques a civis na faixa de Gaza e que facilite a entrada de ajuda humanitária. Apesar da pressão, o presidente Joe Biden não confirmou se suspenderá o envio de armas a Israel. O Escritório das Nações Unidas para os Direitos Humanos e a União Europeia consideram positiva a abertura da fronteira, mas alertam que a quantidade de ajuda ainda é insuficiente. O Conselho dos Direitos Humanos da ONU também pediu a suspensão da venda de armas a Israel por meio de uma resolução. Escutamos agora o ministro das Relações Exteriores espanhol, José Manuel Albares.
Estamos falando de ellos, sí, exatamente, com outros estados, tanto da União Europeia como outros países, que se nos acercam, viendo la posición que tiene España, que la comparten y que, por lo tanto, bueno, estamos intercambiando opiniones de cuál es el mejor momento y la mejor forma de hacerlo.
José Manuel Albares afirma que está em diálogo com outros países da União Europeia sobre ações diplomáticas após o assassinato dos colaboradores da World Central Kitchen. Porém, ele não explica quais ações estão em debate para além da proposta de reconhecimento dos dois estados, o palestino e o israelense, conforme o governo espanhol já tem defendido. Ao mesmo tempo, a tensão entre Israel e Irã aumenta após o bombardeio israelense à embaixada iraniana em Damasco, na Síria, nesta semana. Daniel Agari é o porta-voz do exército israelense. Agari anunciou que estão em alerta com os aviões preparados e que reforçaram as defesas. O presidente Benjamin Netanyahu também adverte que, se o Irã planeja castigar Israel, eles também vão atacar o Irã. Esta nova crise diplomática começa 6 meses após o início da guerra em Gaza.
O Plano Espanhol de Prevenção ao Tabagismo volta ao debate na reunião do Ministério da Saúde com os responsáveis pelas regiões autônomas que não chegam a um consenso sobre o texto. Nas comunidades governadas pela direita do Partido Popular, a medida é criticada por proibir o tabaco nas terraças de bares e restaurantes. Vamos ouvir a avaliação de Francisco Pascual, presidente do Comitê Nacional de Prevenção do Tabagismo.
El Estado va a recaudar, está recaudando aproximadamente 9.000 millones de euros en la fiscalidad. Pero es que en cuanto a gastos de salud derivados del tabaco, nos gastamos 27.000 millones de euros, 3 veces más. Con lo cual no es una ganancia para el Estado, pero enfrentarte a ciertos lobbies pues a veces es muy complicado, ¿no?
Para o especialista do Comitê de Prevenção do Tabagismo, a proibição do tabaco é uma utopia devido às pressões do setor do tabaco. Ele também explicou que o gasto com saúde provocado pelo tabagismo leva o Estado a triplicar os impostos cobrados sobre este consumo.
Começa hoje a campanha eleitoral para as eleições no País Basco, que serão realizadas no dia 21 de abril. As pesquisas de opinião mostram resultados muito parecidos para as duas legendas independentistas, o Partido Nacional Vasco, PNV, e Euskal Herria Bildu, EH Bildu. A esquerda nacionalista de EH Bildu tem a oportunidade inédita de se tornar a primeira força. Já o partido de direita nacionalista PNV governa a região desde a década de 1980, com exceção de um único mandato do Partido Socialista. Nesta campanha, o PNV destaca sua experiência no governo vasco. Escutamos Imanol Pradales, candidato do PNV.
Hemos de decidir entre experiencia y gestión o experimentación, ocurrencias e incertidumbre.
O candidato do PNV afirma que os cidadãos bascos terão que escolher entre a experiência do seu partido ou a instabilidade da esquerda. Por sua parte, a esquerda independentista de EH Bildu se distancia do governo central da Espanha. Peio Ochandiano é o candidato de EH Bildu.
Outros e outras terão que despejar que é o que querem fazer a partir do 21 de abril. Qué tipo de alianzas, qué tipo de gobiernos quieren plantear a este país.
O candidato de EH Bildu afirma que as demais legendas deverão definir suas propostas, suas intenções de acordo e o governo que querem para o país. No Partido Socialista Vasco, seu candidato Eneco Adueza afirma que nunca apoiará programas que defendam a independência da região.
Por mucho que quieran ponerse la piel de cordero, el lobo sigue estando ahí. Y por tanto, nosotros nunca vamos a compartir un proyecto de país que lo que pretenda es la independencia de Euskadi.
Já o candidato do Partido Popular, Javier de Andrés, afirmou que esses três partidos majoritários defendem o mesmo programa eleitoral, apesar de terem nomes diferentes. As legendas Podemos e Sumar se apresentam como possibilidade de voto útil para seu espectro político, apesar dos resultados ruins nas pesquisas de opinião.
Ainda no País Basco, o ciclista Jonas Vingegaard, bicampeão do Tour de France, é diagnosticado com uma contusão pulmonar após uma queda massiva ocorrida ontem na Volta de Ciclismo Vasca. Ele também apresenta pneumotórax, que é a presença de ar livre na membrana interna do tórax. O ciclista dinamarquês segue hospitalizado com fraturas na clavícula e em várias costelas. Além de Jonas Vingegaard, os outros favoritos envolvidos no acidente, Evenepoel e Roglic, também estão fora da competição.
Após o feriado de Semana Santa, marcado pelas chuvas e as baixas temperaturas, a partir de hoje chega com força à Espanha a Calima, a massa de ar que transporta partículas de pó ou areia procedentes do Saara. O fenômeno passará por todo o território espanhol, junto com altas temperaturas atípicas para esta época do ano. A Calima vai se concentrar na região da Andaluzia e algumas cidades podem alcançar os 30 graus. Em Múrcia, por exemplo, os termômetros poderão marcar até 33 graus. A Agência Estatal de Meteorologia alerta que a saúde das pessoas com problemas respiratórios pode ser afetada pela degradação da qualidade do ar. Também se calcula que no domingo chegue por aqui o temporal atlântico Katlin, com chuvas de lama provocadas pela Calima.
De norte a sul. De este a oeste, en los cinco continentes, derribando fronteras. Radio Exterior, Radio Nacional de España, en el mundo.
Ivna Messina é uma bailarina capixaba que há 22 anos pesquisa a relação entre o flamenco e outras expressões artísticas do Brasil. Em 2012, ela morou na Espanha durante 3 meses, concretamente em Madrid e Sevilha, para se aperfeiçoar na técnica do flamenco. Recentemente apresentou no Rio de Janeiro o espetáculo Sirena, que tem como eixo o hibridismo presente em seres da mitologia greco-romana que são parte humanos e parte animais. Nesse solo, Ivna mistura flamenco com a dança contemporânea e o teatro. A trilha sonora foi composta especialmente para o espetáculo. A entrevista é da nossa correspondente no Brasil, Valéria Sacconi.
Música. Hoje na emissão em português, encontramos a bailarina capixaba Ivna Messina, que apresenta no Rio de Janeiro o espetáculo Sirena. Boa noite.
Boa noite.
Muito obrigada por conceder essa entrevista depois do espetáculo. Você deve estar um pouquinho cansada.
Um pouquinho, mas tudo bem.
Bom, querida, você é capixaba, para quem não seja do Brasil, explicamos que é um estado do Sudeste, de Espírito Santo. E eu gostaria de saber como entrou na sua vida o flamenco, porque eu não sei se no Espírito Santo tem uma cena de flamenco tão grande como no Rio ou em São Paulo.
Então, eu comecei a estudar balé clássico, dança, quando eu tinha 8 anos de idade. E aí fui evoluindo, desenvolvendo e aprofundando, né, nesse universo da dança. E quando eu estava com 15 anos, na escola que eu estudava, chegou uma professora que tinha estudado aqui na Casa de Espanha, aqui no Rio. E ela foi morar no Espírito Santo e ela começou a dar aula de dança flamenca na academia de dança que eu dançava. E eu, imagina, dançava no grupo amador da escola, ficava o dia inteiro na academia fazendo muitas aulas, ensaios, né, concepção de espetáculos. Só que eu voltava para casa com uma amiga e a última aula do dia era de dança flamenca, então eu ficava esperando ela fazer a aula do lado de fora para eu poder ir embora. E eu fiquei muito apaixonada pelas músicas. Eu ficava do lado de fora ouvindo as músicas muito apaixonada e aí foi isso que me pegou, e aí eu comecei a fazer essa aula de dança flamenca nessa época, e eu me apaixonei porque eu que vinha desse universo do balé clássico, que os bailarinos são todos muito uniformes, né, muito iguaizinhos, os nossos gestos, a nossa postura, a nossa interpretação, e eu senti que no flamenco tinha essa abertura de mesmo a gente dançando em grupo, a gente poder se colocar mais como um indivíduo na cena, e isso me pegou muito forte. E foi assim que eu fui mergulhando e fui me profissionalizando.
Bom, em algum momento você vai trilhando seu caminho na dança, mas em 2012 você foi morar na Espanha uma temporada e aí se aperfeiçoou no flamenco. Eu gostaria que você contasse onde, quanto tempo e como foi a experiência.
Eu fui primeiro para Madrid, fiquei lá estudando na Amor de Deus. E aí fiz aula com alguns grandes mestres, né? Davi Paniagua, Carmen La Talegona, Alfonso Louça, Domingo Ortega, Imaculada Ortega. E depois eu fui para Sevilha. E aí eu me apaixonei por Sevilha, queria viver lá. E aí fiz aula na escola do Ángel Atienza e na escola do Manuel Betazos. E também fiz aula de bata com a Yolanda Heredia, que é minha mestra de bata de cola, que foi quem me ensinou. E enfim, foi essa temporada que eu fiquei lá e que foi muito reveladora para mim, assim, inclusive nessa questão de pensar em mim como uma estrangeira que se apaixona por uma linguagem de outro país e o quanto que eu posso fazer essa linguagem se aproximar de mim enquanto uma brasileira.
Ao todo foi quanto tempo?
Fiquei 3 meses.
E depois voltou para o Brasil. Qual é o legado dessa passagem pela Espanha e desses todos esses professores que você nomeou?
Muitos pontos, assim, importantes, né? Primeiro, claro, a parte técnica, que foi muito aprimorada. Então, para mim, foi visível essa transformação no meu baile de antes e depois de ter passado por essas vivências e de ter podido absorver tantas referências, né? De tantos grandes mestres e, para além dos professores, também as vivências de assistir flamenco em muita diversidade, né? Nos tablados, nas ruas, nos shows, nos espetáculos, em sala de aula. Aula e toda essa experiência também me trouxe uma carga artística, de concepção, de espetáculo, uma carga também histórica. E essa viagem foi muito especial também porque eu comecei a pensar pontos em comum do flamenco na Espanha com as nossas culturas populares aqui no Brasil e o quanto elas podiam dialogar e conversar, porque o quanto que elas tinham algo de próximo, né? Da questão da festa, da roda, da brincadeira, da percussão corporal, da musicalidade, dessa origem popular que vai se aprimorando e vai se profissionalizando.
Bom, daqui a pouco já falamos da Sirena, do seu espetáculo, onde não sou uma especialista em dança, mas você mistura dança contemporânea com flamenco. E eu gostaria de saber hoje o flamenco que parte ocupa na sua vida profissional e artística?
Quase 100%. Eu tenho um estúdio de dança flamenca lá na minha cidade, em Vitória, onde eu sou professora, dou aulas de grupo, aulas particulares, faço concepção de espetáculos com os meus alunos, dos meus próprios espetáculos. Eu viajo dando cursos também fora da minha cidade, viajo me apresentando, realizo tablado, criados lá em Vitória. Então, apesar de eu também trabalhar como atriz, como bailarina de dança contemporânea, como produtora cultural e como professora, eu tenho muito forte essa questão do flamenco na minha vida, como professora e como bailarina.
Ao terminar o seu show, você falou da dificuldade para os artistas capixabas de saírem para grandes cidades como Rio e São Paulo e da importância de estar aqui. Como é que é a cena do flamenco em Vitória? Você é a única? Tem tablaus? Conte um pouquinho para a gente.
Então, a cena do flamenco no Espírito Santo é bem pequenininha. A gente tem basicamente três núcleos assim, de iniciação, de professores, né? Uma dessas professoras está parada nesse momento, uma outra que é mais antiga, ela ainda está em atividade, e a outra que foi a minha professora, ela também está em atividade. Eu tenho algumas colegas que começaram a dançar comigo, algumas seguem como estudantes, fazendo aula comigo hoje em dia, então elas passaram de colegas para estudantes, e outras que viraram professora. Então, eu acho que lá no Espírito Santo a gente tem mais ou menos assim umas 5 professoras em atividade, e então ainda é um núcleo muito pequenininho. Mas eu realizo esses meus espetáculos, eu também, como eu estou sempre em conexão com artistas de outros estados, então eu costumo levar artistas de outros estados lá para minha cidade. Eu tenho um projeto com 2 artistas cariocas, que é o guitarrista Luciano Câmara e a bailarina Tatiana Bittencourt. A gente tem um grupo chamado Olê Trio, e que eles sempre vão à Vitória. A gente tem um show fixo num restaurante lá em Vitória, em Vila Velha, que a gente faz tablado várias vezes no ano. E a gente também já fez um espetáculo juntos aqui no Rio. Então a gente vai fazendo como pode, né, movimentando essa profissão que também tem muita paixão.
Estamos ouvindo o seu sapateado. Contudo, as pessoas que esperam um espetáculo clássico de flamenco seriam surpreendidas, né, da sirena. Então, conte, por favor, para os nossos ouvintes que não estão podendo ver o espetáculo, né, porque estão longe ou porque isso é rádio. Conte um pouquinho o que é a sirena, como nasce e o que o espectador vai vivenciar nessa hora de espetáculo.
Então, vou contar um pouquinho lá do princípio. Em 2012, quando eu fui para a Espanha, eu fiquei justamente pensando como aproximar mais essa linguagem de mim para eu simplesmente não ser uma artista que copiava algo de uma cultura estrangeira e só reproduzia como um recorte. Então, como que eu poderia aproximar essa linguagem mais de mim? Então, eu fiz um projeto chamado Isso Não É Flamenco, que é um nome um pouquinho, uma brincadeira, um nome um pouquinho irônico, que eu convidei artistas de outras linguagens para a gente se reunir e criar coisas a partir desse encontro. Então tinham artistas do teatro, do audiovisual, da música, do desenho, e a gente criava coisas a partir do encontro do flamenco com essas outras linguagens. Então, desse projeto, eu fui construindo alguns espetáculos e aí, para mim, foi vindo muito forte essa questão do híbrido, que é justamente essa junção dessas linguagens. E Sirena vem, eu acho que já de um amadurecimento, né? O projeto esse ano tá fazendo 12 anos, e em que eu fiquei com vontade de falar da própria questão do híbrido. Então, eu trago essas figuras mitológicas greco-romanas que são híbridas entre o animal e o humano, e eu uso os elementos da dança flamenca para a gente fazer uma imagem híbrida também. Então, eu trago a bata de cola e a cauda da bata de cola como um rabo de sereia. Eu trago o xale, o manton, como as asas da harpia. O sapato e o sapateado como o casco do fauno. A movimentação dos braços, o serpenteado dos braços e dos cabelos, como as cobras da cabeça da medusa. Então, esses elementos que vêm da dança flamenca, eles também vão ajudar a gente a falar sobre essa questão híbrida que tem a ver com a minha pesquisa dentro da dança flamenca.
E não sei se era intencionado, mas se eu, por momentos, parecia que você virava uma espécie de Bumba Meu Boi, que, para quem não sabe, é um folclore do Maranhão e do Amazonas. É isso mesmo? Que eu vi correto, é a representação de um boi e toda uma dança tradicional?
Vem também, essas coisas também aparecem, né? E o boi, a gente tem boi no Brasil inteiro, e o boi também, ele tem uma origem nessa questão espanhola aqui no Brasil, né? Tem a ver com essa questão do touro, das touradas, né? Eu tive um professor na UFBA de danças populares que ele trazia justamente essa questão, o quanto que essa referência do boi, que está presente no Brasil inteiro, tem a ver com essa cultura espanhola aqui no Brasil. E essas imagens realmente aparecem, porque a ideia é que a gente tem essas quatro figuras, mas que a gente também tem o entre. E no entre, outros seres podem ir surgindo, né? Então, enquanto a gente vai experimentando esses materiais, esse corpo, esses figurinos, essas outras imagens também vão aparecendo.
E eu acho que também tem um embasamento político ou politizado no seu discurso, porque você, de alguma forma, peita o espectador, você deforma sua boca, olha com um olhar muito intenso, como saindo do estereotipo de corpo de beleza socialmente aceito, e acho que você tem alguma coisa que quer comunicar com essa provocação, certo?
Sim, tenho sim. O meu primeiro espetáculo solo, que se chama Bom Sujeito, ele nasceu dessa pesquisa híbrida também, que foi assim que eu voltei da Espanha. Porque quando eu fui para estudar, eu levei o meu MP3 cheio de música brasileira e de samba. E aí eu comecei a ouvir esses sambas e comecei a pensar nessa referência, né? De como que a gente poderia aproximar essas linguagens. E aí Bom Sujeito nasceu de um desejo de aproximar o flamenco do carnaval e do samba. Só que quando o espetáculo nasceu e que ele veio dessa pesquisa, o que apareceu lá no final, porque a gente não tem muito controle, né, do processo criativo, então coisas vão aparecendo que a gente não esperava antes. A gente viu que era um espetáculo sobre uma mulher sozinha, numa quarta-feira de cinzas, relembrando as memórias de um carnaval e as belezas e as tristezas e a melancolia de ser uma mulher e de dela estar sozinha depois de tudo que ela vivenciou nesse carnaval. E aí essa questão da mulher foi vindo muito forte. E aí o meu trabalho seguinte foi sobre isso, que se chama Pedra, e aí a gente faz uma relação entre o corpo da mulher na sociedade e os estados geológicos da pedra na Terra. E, Sirena, isso acaba aparecendo novamente, né? Então a gente fala um pouco desses corpos que estão à margem, fala um pouco dessa situação da mulher, e é justamente isso, assim. A gente não quer trazer uma beleza estereotipada, a gente quer trazer um estranhamento e uma beleza que vem do estranhamento.
Vamos falar também um pouquinho do manton de Manila e dos sapatos de baile que foram feitos especificamente. Acho que tem alguma coisa a ver com a Espanha. Conte para a gente.
A minha bata de cola foi feita num ateliê lá de Sevilha, que eu encomendei. O Farley José, que é o figurinista do espetáculo, a gente foi procurando as cores, o modelo, a gente foi olhando na internet, aí a gente achou um ateliê que fez a bata e enviou para a gente pelo correio. A gente escolheu uma cheia de cancã em cima e embaixo para poder ter esse movimento que lembrava as algas e as ondas do mar, a cor também. O nosso manton de Manila, ele é uma rede, né, que o Farley que fez também, que construiu. Eu comecei os ensaios usando o manton de Manila mesmo, e aí o Farley trouxe essa proposta de construir essa rede, que lembrava uma rede de pesca e que podia ser as asas da arpia, né? E os sapatos também, a gente fez essa encomenda dessa marca de sapatos que tem lá na Espanha, da Bergonha Cerveira, justamente porque ela tinha essa modelagem de elástico, de botinha, que ajudava a gente a vestir e tirar com facilidade, e que é quase uma continuidade do corpo, né? Então justamente esse modelo, ele possibilitava uma leitura que tinha mais a ver com a dramaturgia do trabalho.
Para terminar, em todos esses anos, você já se apresentou na Espanha? Tem interesse ou tem possibilidade de fazer isso?
Nunca me apresentei na Espanha, eu sempre fui só para estudar. Também não tenho nenhuma possibilidade, mas adoraria e adoraria ter o retorno do que eles, né, acham dessas propostas que eu trago.
Você acha que gostaria?
Não sei, acho que tem gente que gostaria e tem gente que não gostaria, como tudo, né?
Ivna, muito parabéns. Eu adorei seu espetáculo. Achei uma proposta muito original. Desejo tudo de bom e que esse espírito capixaba possa viajar até a Espanha.
Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade.
Radio Nacional no solo hablamos español.
Una Madrid.
Las emisiones de Radio Exterior de España en inglés. Francés.
Notre émission en français.
Ruso. Árabe. Y portugués. Están en los podcasts de nuestra web. Descárgatelos y escúchalos en rtve.es.
Amanhã começa o Sesión Bermú, o festival de música celebrado em Madrid até o dia 28 de abril. Os shows contam com a nossa emissora musical Rádio 3 na organização. Una casa linda. Mais de 40 grupos espanhóis vão se apresentar em 77 concertos distribuídos por 17 municípios de Madrid. El Escorial, Chinchón e Manzanares del Real são algumas das localidades. Participam do festival Sesión Bermú vários grupos emergentes e artistas com ampla trajetória. Camellos, Los Puncetes e Calavento são alguns dos convidados. Os shows são abertos ao público e começam a partir do meio-dia. A agenda pode ser conferida na página oficial da Comunidade de Madrid.
Hoje nos despedimos com a faixa Tranquilo Mi Corazón, de Marília Monzón, a jovem cantora canária que encerrará o Festival Sesión Bermú deste ano. Um excelente fim de semana e até segunda-feira. Tchau!
La oportunidad.